No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Muito bem, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No Brasil, segundo pesquisa feita em 2015 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há mais de 60 milhões de crianças e adolescentes. No programa de hoje, vamos contar o trabalho realizado por duas importantes organizações de interesse social que desenvolvem projetos para crianças, adolescentes e idosos. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, nossas convidadas e os ouvintes.
Após do Supremo barrar, o MPF Federal retira reajuste para procuradores do orçamento. Muito bem. Ética na sociedade é importante para o outro, né? Para nós, não, né?
Ah, o verdadeiro assinte, né? Porque eles pregaram por um período que era a maior crise de todos os tempos, que o Brasil precisa cortar gastos, que a gente está...
Combatendo a corrupção.
Enfim, e aí acontece uma dessa, pelo amor de Deus, né?
Muito bem. Para falar sobre projetos para desenvolvimento de crianças, adolescentes e idosos, eu recebo a Carola Matarazzo, que é presidente da Liga Solidária, organização com programas para crianças e idosos. Carola, boa tarde. Há quanto tempo? Seja bem-vinda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Karine. Boa tarde, Ana, aos nossos ouvintes. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui.
Alguma novidade na Liga, Carola?
Ah, lá a gente sempre tem novidades, né, Joel? Lá a gente não para. Trabalho intenso, trabalho grande, crescendo todos os dias, pensando muito em inovação, empreendedorismo, protagonismo juvenil, querendo ajudar a cidade nas políticas públicas, principalmente de primeira infância. Lá, graças a Deus, o Brasil está bombando.
Com a crise econômica e política do país, houve redução da verba para vocês desenvolverem?
Então, na verdade, Joel, com a crise o trabalho aumenta, dobra, triplica, porque as necessidades e as demandas da sociedade aumentam substancialmente. E, com certeza, há um acanhamento nas doações. A gente também tem vários projetos incentivados por benefício fiscal, por imposto de renda, ICMS, incentivos federais, municipais e estaduais, e a gente vê também que nessa área é uma área que a gente pretende crescer na captação, porque é mais fácil você captar projetos incentivados, onde você, em vez de pagar imposto de renda para o governo, você doa parte desse imposto para projetos, do que doação que a pessoa pega o talão de cheque, abre e dá por altruísmo. Essa doação, com certeza, ficou mais difícil no país.
Muito bem, nossa outra convidada é a Karine Bueno, coordenadora de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Boa tarde, Karine. Seja bem-vinda ao Observatório.
Obrigada, Joel. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Carola. É um prazer estar com vocês.
Olha, eu falei que nós temos, segundo o IBGE, nós temos 60 milhões de crianças e adolescentes. 20 delas são alvos de projetos para inclusão social. Como é que você vê o panorama da primeira infância no Brasil?
Eu acho que o tema da primeira infância no Brasil, ele vem crescendo muito em termos de visibilidade, né? Então, obviamente, a gente tem muito ainda a fazer, mas eu acho que um ponto muito importante foi a aprovação do Marco Legal da Primeira Infância no ano passado, que foi uma iniciativa que realmente reuniu ali diversos atores e enquanto o marco legal, ele é muito bem estruturado. Ele já traz essa premissa de que a primeira infância, ela tem que ser olhada por diferentes setores e de forma integrada, né? Então, tanto a saúde, quanto a educação, quanto a assistência e outros setores que precisam olhar a criança e suas famílias de uma forma integrada. Isso é um ponto, né? Quando a gente fala primeira infância, a gente está falando de crianças de 0 a 6 anos, que é o foco de trabalho da Fundação.
Com o surgimento do marco da primeira infância, já houve impacto nas políticas públicas que são desenvolvidas no nosso país?
Olha, Joel, a gente não tem ainda uma pesquisa exatamente sobre isso, mas a gente tem visto várias prefeituras se articulando, tanto na questão, por exemplo, de programas com parentalidade, que são apoio às famílias, né, então suporte às famílias, a questão de construção de vínculo, quanto discussões importantes sobre qualidade na educação infantil, né, por exemplo. Então, eu acho que o Brasil caminha para isso, eu acho que a gente está longe ainda de atingir o que a gente precisa, mas a gente vai caminhar para isso.
Muito bem, lembrando que você pode participar participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta em facebook.com/observatório3setor. Karine, agora com o novo marco, né, da primeira infância, qual é o principal desafio na formulação de políticas públicas em relação à primeira infância?
Um dos principais desafios, Joel, de fato, é essa questão da intersetorialidade, né? De como é que se pensa uma política pública olhando para a família e para a criança, nessa visão de quem, de fato, recebe a política pública. A gente acaba pensando muito a política pública de uma forma segmentada, né? Então, tanto pela questão de orçamento, quanto pela questão de execução, quando vamos para municípios e estados. E um dos grandes desafios, até para aumentar a eficiência de programas, é como é que ela se articulam, né? Então, como é que você, numa determinada região, numa determinada cidade, consegue pensar esses serviços de uma maneira integrada?
Isso seria fundamental que tivesse uma política de Estado, né?
Sim,
não de governo.
Sem dúvida.
Né? Carola, conta um pouco do que vocês estão fazendo para idosos lá na Liga Solidária.
Eu só queria pegar o ganchinho da Karine para acabar, falar um pouquinho de primeira infância. Eu acho que da hora que a gente ver um país que aprova uma legislação como essa, a gente também entende que é um país que está mais consciente, mais maduro em entender que de 0 a 6 anos é o berço de uma sociedade. Quer dizer, a gente sabe que é o desenvolvimento de todas as crianças se dá...
Estamos investindo no futuro.
Exatamente, se dá nessa fase, tanto na sua nutrição, como no seu desenvolvimento cognitivo, intelectual, em todas as estimulações que você pode fazer nessas crianças, e é ali que essas famílias têm que ter toda a consciência da importância. A gente via ainda, a gente tem uma vasta experiência em creches, né, em primeira infância, hoje a gente tem quase 2.000 crianças em 9 centros de educação infantil, e a gente tem estudado bastante e visto que muitas das famílias, por terem inúmeros problemas de subsistência, de habitação, de saúde, não entendiam a necessidade das crianças frequentarem as creches, as suas escolas, as necessidades de uma alimentação realmente importante. Então, assim, o desenvolvimento familiar junto com o desenvolvimento da primeira infância, hoje na Liga é um foco muito importante.
É, precisa ter, né, Carola? Porque é isso, o vínculo, né, o fortalecimento dessa relação é o que constitui a base, de fato, para todas as outras etapas de desenvolvimento e de aprendizagem da
criança. Com certeza, o afeto, né, o vínculo afetivo familiar e o aprendizado do afeto e do reconhecimento das suas emoções, né? A gente tem estudado muito o desenvolvimento emocional dessas crianças. É isso que vai, sem dúvida alguma, fazer que a gente tenha adultos maduros suficientemente para poder olhar e tomar suas decisões com tranquilidade.
É por isso que vocês têm como referência os quatro pilares da educação propostos pelo UNESCO: aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer, aí aprender a conviver, que sustenta a ação pedagógica, né, da Liga.
Exatamente, Joel.
Ana.
Não sei se isso acontece já nas entidades, talvez nos projetos que vocês coordenam ou lideram, mas quão integradas realmente estão as ações para a primeira infância? Eu digo educação, saúde, aí a pedagogia, ter um psicólogo. Isso no poder público, digo, nas escolas públicas, por exemplo, ou em alguns. Isso existe? Isso é realidade? Porque uma coisa está no papel, né? Que a nossa lei é excelente. Outra coisa é ela ser aplicada. E o que vocês veem a dificuldade de integrar tudo isso? São os profissionais, são os setores que não conseguem se entender? Quais são essas dificuldades? E que caminho vocês apontariam?
Tá. Ana, a gente não trabalha na Fundação Maria Cília, a gente não tem uma operação direta como tem a Liga Solidária. Então, a gente trabalha muito com o poder público e também com os estudos e observando isso, né? Então, eu te diria que não. Hoje a gente tem alguns bons exemplos espalhados pelo Brasil de algumas prefeituras que conseguem chegar perto dessa intersetorialidade que a gente fala, né? Que é esse trabalho conjunto entre secretarias, mas no geral não existe, né? Então, assim, tem muito mais espaço, por exemplo, para dentro do espaço da escola, como a Carola tá trazendo, que a família seja melhor vista, né? Que os programas de assistência social considerem toda essa questão também da educação, da mesma forma que a saúde. Então, são poucos os exemplos de experiências no Brasil que conseguem trabalhar com isso. Agora, o que falta, acho que tem vários fatores, né? Tem uma questão, sim, de entendimento e cultural, né? Eu acho que A gente na Fundação também trabalha muito nisso, de como a gente dissemina esse conhecimento sobre a importância da primeira infância, como a Carola trouxe também, às vezes nem as famílias têm a percepção de quanto isso é importante. Então tem um ponto que é mesmo uma construção de cultura no país da importância dessa fase da vida. Tem uma questão de articulação de secretarias, enfim, dentro das próprias prefeituras, né? Então, o que é responsabilidade de cada um? E eu fico na minha responsabilidade, então eu abro pouco espaço para mudar a minha prática. Né? Tem uma questão de como é que eu trabalho com o orçamento, que ele é bem direcionado para determinadas atividades. Então, acho que é uma conjuntura, mas o que a gente percebe é quando também se tem uma liderança, né? Um prefeito, uma prefeita que tem essa visão, que é muito possível. Não é fácil, mas é possível.
Muito bem, nós vamos com a pergunta dos ouvintes.
Oi, meu nome é Janine Carlete e eu queria saber como os projetos socioeducativos voltados para os jovens mudam a realidade deles.
Muito bem, está aí a pergunta, a primeira participação dos nossos ouvintes. Estava um pouco mais baixo. Você poderia repetir, Cléo, por favor?
Oi, meu nome é Janine Carlete e eu queria saber como os projetos socioeducativos voltados para os jovens mudam a realidade deles.
Oi, Janine, obrigado pela sua pergunta. A nossa experiência na Liga Solidária, a gente tem 95 anos de experiência com trabalho com jovens. E eu posso te garantir que a realidade deles são absolutamente transformadas para aqueles jovens que têm interesse na mudança. Tudo parte da pessoa, né, Janine? Então, a gente acredita que jovens que estão ocupados, que estão sendo protagonistas da própria vida, que estão entendendo que está na mão deles o conhecimento, o interesse, mesmo quando são pequenos, o brincar, o estar com a vida ocupada com coisas que podem ser realmente produtivas para o futuro, esses jovens têm a oportunidade, a possibilidade de sonharem com um futuro melhor. São jovens normalmente da periferia, com poucas possibilidades de lazer, de cultura, jovens com poucas oportunidades intelectuais, e quando a gente tem esse repertório cultural ampliado, a gente vê sem dúvida nenhuma os olhinhos brilharem, os sonhos começarem a aparecer e a vontade de mudança ocorrer. Normalmente esses jovens levam esses sonhos para casa e esses pais são mobilizados por eles. Então, além de tudo, esse jovem passa a ser um ser extremamente transformador dentro de uma família que, por todos os problemas que a gente conhece do nosso país, por algum motivo e alguma fase da vida, tiveram seus sonhos destruídos. Então, esse jovem passa a ser um motivador enorme para essa família, para essa comunidade, e esses jovens podem, sem dúvida alguma, ter um potencial transformador da nossa sociedade. Eu acredito nisso e a Liga também.
Muito bem. Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria 10 anos após a declaração, indígenas ainda enfrentam enormes desafios. A Lala Gelbert, de Nova York, traz as informações.
No Dia Internacional dos Povos Indígenas Mundiais, esta quarta-feira, 9 de agosto, mais de 40 agências da ONU divulgaram um comunicado dizendo que uma década após a adoção da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, alguns progressos foram alcançados, mas muitos desafios persistem. Segundo cálculos da ONU, existem aproximadamente 370 milhões de indígenas em 90 países. Eles são menos de 5% da população global, mas representam 15% dos mais pobres do mundo. As agências da ONU disseram que, apesar dos avanços conquistados com a declaração, os indígenas continuam sendo discriminados, excluídos e marginalizados em várias nações. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a mestre e doutora em Direito Indígena e ex-presidente da Comissão Permanente de Assuntos Indígenas da OAB Mato Grosso do Sul, Sâmia Barbieri, falou à ONU News sobre a importância dessa data.
É um dia de comemoração e de reflexão, porque muito já se alcançou. Agora, internamente no Brasil, nós vivemos um momento crítico. Vai ser um dia de vigília cívica em prol dos direitos humanos dos povos indígenas, porque eles estão completamente abandonados. O Estado Nacional abandonou a política indigenista. Então, é um dia de vigília, é um dia de batalha, mas é um dia de muita positividade, porque muita gente alcançou e temos que lutar cada vez mais.
A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 13 de setembro de 2007, criando uma estrutura universal de padrões mínimos para a sobrevivência, dignidade e bem-estar dos povos indígenas. O documento é o mais abrangente instrumento internacional sobre os direitos coletivos dessas pessoas, incluindo os direitos de autodeterminação, demarcação de terras, territórios e recursos. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem. A matéria, como vocês viram, não é da Laura Gelbert, sim do Edgar Júnior, que trouxe as informações sobre os 10 anos após a declaração, né, dos grupos indígenas que ainda enfrentam grandes desafios. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Tribalistas, a velha infância. Linda essa música, hein, Carola? Você é suspeita, né?
Fui eu que pedi, né?
Mas entre a velha infância e a nova infância, existem milhões de crianças brasileiras que não têm infância. Esse que é o grande drama do nosso país. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje conversando com Carola Matarazzo, presidente da Liga Solidária, e Karine Bueno, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Muito bem, agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidadas e ouvintes. Boa notícia para o terceiro setor no país. A TechSoup Brasil está oferecendo a melhor tecnologia do mundo, gratuita, para ONGs de todo o Brasil. Sua plataforma reúne parceiros como a Microsoft, que oferece a licença de mais de 70 opções de softwares, além de serviços de computação em nuvem sem custo. E o Google, outro parceiro da TechSoup Brasil, que oferece até $10 mil em divulgação para entidades do terceiro setor. Para conhecer os outros parceiros e saber se sua ONG tem direito a todos esses benefícios, acesse o site techsoupbrasil.org.br, repetindo, techsoupbrasil.org.br, e faça o cadastro da sua ONG. É rápido e os benefícios são muitos. Quer ficar atualizado com notícias do terceiro setor e do mundo? Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Lembrando que o Observatório alcança mais de 1 milhão de pessoas todos os meses, em mais de 40 países. Eu sou Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, tá aí, Carola, a Liga Solidária tem esse serviço gratuito?
Não tem. A gente tem serviços gratuitos de alguns parceiros, como Microsoft e outros, mas esse a gente não tem. Eu vou chegar lá e vou cadastrar, Liga,
isso aí,
com certeza.
É muito importante. Essa redução de custos no momento como hoje é importante. Não é tua área, mas você tem a Maria Cecília?
A gente tem da Microsoft também.
Então,
também fiquei com a orelha ligada.
Foi disponibilizado pela TechSoup. Tá aí. E você que nos ouve é de alguma ONG, é só ir lá no observatório se inscrever e ver se você tem condições de receber gratuitamente esse serviço, que é muito importante. Hoje é fundamental você estar ligado nas redes sociais, né? Você não tem uma boa internet, você não consegue se comunicar com o seu público-alvo. Muito bem. Vamos continuar a conversa aqui, Ana, com as nossas convidadas?
Vamos. Vou aproveitar. Então, posso emendar aqui e fazer mais uma pergunta?
Claro, por favor.
Das experiências que vocês têm, especialmente na Liga, né? Que vocês têm tantas crianças e vocês acham que têm pré-adolescentes também, né? Então, dessas experiências todas que vocês têm lá, qual dessas experiências é a mais transformadora, né? Quando vocês têm uma criança que chega, né? E ela tem um histórico familiar, ela tem um histórico na sociedade, depois ela deve sair com uma outra visão, certamente, após o projeto, né? Então, qual é a experiência mais transformadora que vocês têm, que você pode relatar pra gente?
É uma pergunta difícil, Ana. Uma entidade como a gente, que há 95 anos se dispõe a ver transformação social, já experimentou várias e tem grandes acertos e erros. Mas eu acho que no cômputo geral, e hoje a gente tem tentado ter um monitoramento, avaliações bastante específicas para esse assunto, mas eu digo mais com o coração, quer dizer, eu tenho que te dizer que eu acho que todos os programas são altamente transformadores. Crianças que têm oportunidades são crianças que têm um diferencial. Eu acredito demais na primeira infância. O contraturno escolar hoje é algo que a gente tem uma fila de espera enorme e é uma política pública bastante eficiente e eficaz na cidade de São Paulo. São crianças de 7 a 15 anos que estariam na rua ou que não estariam ocupadas intelectualmente, por lazer, por esporte, se não estivessem em programas sociais. Centros profissionalizantes, eu acho que são uma opção tremenda para crianças que não tiveram uma base escolar forte, que ainda não conseguem entrar nem no sistema de cotas nas universidades. Então, eu acredito que é uma oportunidade imensa para esses jovens. E a gente hoje tem jovens adultos de 30, 40 anos que estão numa tentativa de repescagem da própria vida, que já podem, já têm um dinheirinho guardado e que já podem pensar num futuro diferente e que têm nos procurado também na área de empreendedorismo. Então, como sou uma otimista de plantão, acredito que todo o trabalho bem feito e trabalho que é olhado com muita técnica, com muito carinho e que tem vínculo com o seu atendido, com o seu jovem, com o seu adulto, são trabalhos que transformam. Eu não poderia te nomear um, porque eu deixaria outros, quem sabe, chateados.
Muito bem. Tá aí, né? É interessante, mas o que você pode dizer, Carola, é que muita gente que passou para aqueles programas sociais já estão, teve uma inclusão social importante, já estão aí trabalhando no mercado, já...
Joel, eu tenho certeza disso e a gente tem tido um olhar muito forte para as habilidades socioemocionais das pessoas que estão conosco. Então, eu tenho certeza da inclusão no mercado de trabalho, eu tenho certeza na transformação dos lugares por onde eles passam, porque uma semente foi plantada e hoje a gente tem olhado fortemente também para as habilidades socioemocionais. Como esse jovem, essa criança e esse jovem vai se portar no futuro? Como ele pode ser um cidadão de verdade que vai ajudar a transformar essa sociedade? Ele transforma a vida dele, transformando a sociedade também. Este compromisso com a cidadania hoje é algo que a gente tem tentado plantar nos nossos jovens.
Muito bem, Karine, eu queria ouvir você a respeito da capacitação dos professores, que eles já estão conscientes, esses atores, os professores que trabalham diretamente com a primeira infância, de que é necessário fazer uma modificação, de que é transformar esse ensino, criar novos paradigmas?
Você tocou num ponto que é muito importante. A gente tem no Brasil agora uma discussão bastante profunda, que é a Base Nacional Comum Curricular, que traz o componente de educação infantil também, né? E uma das grandes discussões é justamente isso, os profissionais que atuam diretamente com as crianças, se eles conseguem ter essa visão mais integrada da criança, mais ampla, dessa conexão entre o cuidar e o educar. Então, tem vários componentes nessa relação que precisam ser cuidados, né? E o que a gente vê muito nas discussões, e ouve muito por diferentes lugares onde a gente passa, é que tem sim uma necessidade de capacitar o profissional que lida com a criança nessa visão de primeira infância, né? Então, não só os professores, educadores, mas em todos os outros, novamente, em todos os outros serviços que lidam com a família e com a criança pequena. Então, falta ainda no Brasil, sim, um maior entendimento do assunto, uma maior capacitação sobre o que requer você estar com uma criança pequena, né? Qual é a especificidade, o que é característico de uma criança de 0 a 1 ano e quais são os processos de desenvolvimento. Então, o Brasil ainda carece, sim, de uma formação nesse sentido.
A criança, a infância, a primeira infância numa cidade grande como São Paulo e a primeira infância no Amazonas, elas são a mesma para a educação ou eu já tenho essa visão diferenciada, né?
Ela precisa ter, porque as crianças não são iguais, né? Então a gente, enfim, algumas pessoas que falam que são diferentes infâncias, inclusive, né? Então as experiências que um tipo de criança, que uma criança que mora numa cidade como São Paulo é completamente diferente de uma criança ribeirinha. E tudo tem que dar conta dessa diversidade, né? Todas as políticas públicas, todas as relações têm que dar conta dessa diversidade. Então, é muito importante, acho que você tocou num ponto que é fundamental, que é, de fato, que se pense qual é o contexto, né? Onde que essa criança está inserida, qual é, o que é representativo, o que é importante para ela no brincar dela, de que forma ela brinca. É muito diferente uma criança ribeirinha de uma criança metropolitana, a forma de brincar. Então, tudo tem que ser olhado considerando essa diversidade, considerando esse contexto.
E tem sido? Tem sido visto assim?
Olha, eu acho que, de novo, andando pelo Brasil, você tem boas experiências. Eu acho que você consegue encontrar boas experiências onde essa diversidade é considerada. E tem algumas questões que são até um pouco inevitáveis, né? Eu acho que, assim, você está trabalhando na Amazônia, né, e com comunidades ribeirinhas, não dá para levar o mesmo modelo. Então, eu acho que tem boas experiências, acho que ainda se pensa pouco que a política pública, no geral, precisa dar conta disso.
Eu acho que tem que ser considerado também, né, o tamanho do nosso país. Quer dizer, a gente está falando de um país de proporções
continentais,
né? Fora dos padrões. Então, às vezes, a gente vê modelos muito bem sucedidos fora do Brasil e a gente tenta trazer e copiá-los de alguma forma, mas são modelos de países muito pequenos, com outras demandas e com
e outras realidades.
Outras
também,
realidades.
Né?
Eu acho que a política pública, enquanto respeito à criança, respeito ao vínculo familiar e aos contextos onde elas estão inseridas, se a política tiver este olhar de respeito cultural, principalmente, a gente já está num bom começo.
E tem essa questão, né, da política permitir uma certa flexibilidade, mantendo o essencial, mas a flexibilidade daquele contexto, né? Como que o gestor público ali consegue trabalhar com uma política, seja federal, estadual, mas respeitando a sua...
Para que a gente chegue numa situação ideal, é necessário que a sociedade esteja consciente. A sociedade civil já está pressionando, ela percebe a importância da primeira infância.
Esse é um ponto muito importante que é central no trabalho da Fundação, né? A gente trabalha com a disseminação de conhecimento também. E o que a gente fala... A Carol trouxe um ponto lá no começo de como os pais, no caso da educação infantil, veem isso. Como é que a gente ajuda os pais ou a sociedade, por exemplo, a entenderem qual é o papel da educação infantil, o que é importante, o que eles precisam observar em termos de qualidade. De novo, acho que o tema vem crescendo no país, acho que tem várias organizações que vêm trabalhando muito bem nessa disseminação, mas tem muito ainda a caminhar para a gente, de fato, respeitar a criança como um sujeito de direito, como prega também a Constituição e várias outras leis. Né?
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental.
Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Essa é a escolha da nossa convidada de hoje, Karine. Essa música chegou como na sua vida?
E agora vou ter que entregar, né? Pois é, não, essa, aquelas dedicatórias, né? Essa é pro meu marido, então tudo bem.
Ah, que bom, que bom, tá aí.
Mas é linda, é uma música linda.
Você sabe que há alguns anos a ONU criou um playlist em todo mundo, inclusive sugeriu que o Observatório fizesse também. E eu, a partir daí eu comecei a pedir que os convidados escolhessem uma música, né, que mais significava na sua vida. E aí chegamos na sua também.
Ela está vendo a minha, da Carol, que eu adoro também.
Muito bem, nós estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje conversando com a Carola Matarazzo, presidente da Liga Solidária, e a Karine Bueno, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Muito bem, vamos para mais uma pergunta. Ainda não? Muito bem, já está assim, está no ar aqui. O
Opa,
Marcos Quício.
Tudo bem, João?
Tudo bem, Marcos. Boa tarde, como é que você está?
Muito bem. Muito
Olha, eu, antes de você fazer a sua reflexão de hoje, eu queria dar meus parabéns pela conquista de toda a equipe do IDES, né?
Foi um reconhecimento público aí que, quando você tem a chance de participar ativamente e ver que a organização passa a ter esse reconhecimento, é sempre um grau de esperança de que você sempre tem aí empreendedores que vão fazer a diferença no nosso mundo social, né?
É verdade. Agora eu vou para o ouvinte,
mais,
viu, Marcos?
É mais importância que serve como exemplo e do que realmente você ficar satisfeito pelo IDES, mas sim pela possibilidade de influenciar a sociedade, né?
Que bom. Aqui, ó, a informação agora completa é que o IDES, o Instituto para o Desenvolvimento Social, Investimento Social, foi escolhido como uma das 100 melhores ONGs do Brasil, de acordo com o guia feito pela revista Época e o Instituto do Ar.
Isso.
É isso
aí. Muito bom. Eu estou acompanhando aí o tema de hoje, Joel, e queria trazer uma informação, um ponto que me parece importante todas as vezes que a gente pensa na importância de dar oportunidade para crianças e adolescentes, principalmente no país que nós vivemos hoje, né? E eu tive chance, numa visita recente que eu fiz para os Estados Unidos, foi conhecer uma organização que me chamou muita atenção. O nome da organização é Ready Nation, quer dizer, uma nação a postos. E eles se auto-intitulam como um conselho para uma América forte. O que que ela tem de diferente, essa organização? Ela é composta aproximadamente de 2 mil executivos de empresa que começaram a perceber que a questão da educação e do desenvolvimento infantil e do jovem não era só um problema da gente imaginar isso como uma responsabilidade pública do campo educativo, de assistência social, mas era um tema que tinha importância para o futuro das empresas e dos próprios instrumentos que você tem de desenvolvimento econômico para a sociedade. E, portanto, investir no desenvolvimento da criança e do adolescente é você preparar uma nova geração que pode assumir realmente os controles tanto de governo como do setor privado. E esses grupos se reúnem com frequência, e quem fala pela infância, quem fala pela educação, são empresários, não são educadores, não são mobilizadores de ONG, não é governo, etc. E eles conseguem trazer para a causa interesses dos mais diferentes tópicos. Por exemplo, como é que você poderia lutar contra o crime que afeta a criança? como é que você poderia lutar para melhorar as chances de uma criança não ir para a rua? Como é que você poderia melhorar as chances de uma criança não sair da escola? Então eles pegam esses temas e tem sempre um empresário, um líder do movimento, seja em nível local, seja em nível estadual, seja em nível federal. E eu estou trabalhando como membro do conselho, o Conselho de Desenvolvimento Social da Fiesp, nós estamos trabalhando a ideia de tentar trazer alguns desses empresários aqui para o Brasil para bater papo com os nossos empresários. Porque você sabe que a maioria das doações dos empresários vai para o campo de educação. Mas o empresário não se torna um líder do processo, se passa essa liderança para o próprio setor educacional. E aqui inverte a balança. Um empresário falando pela educação para outros empresários para aumentar a mobilização social em torno do tema. Então, eu estimularia as pessoas que estão interessadas nessa história a pensar um pouco nessa organização. Depois eu passo para você para ter no site o endereço correto da organização, de tal maneira que outros que querem conhecer o trabalho que eles estão fazendo poderiam ter essa chance.
É verdade. E mobilizar a sociedade para o assunto, né, da primeira
Exato. Infância. E eles estão preparando agora o que eles estão chamando do Encontro Global de 2018, que vai ser sobre a primeira infância. E é um encontro que você vai ver os empresários conversando sobre a primeira infância, que não é normalmente tema de conversa entre empresários, né?
É verdade. Está aí uma ideia que você colocou importante para que a gente trabalhe isso e que isso seja agregado às instituições de interesse social no Brasil.
Eu vou escrever uma nota para depois no site, e aí com essa nota fica mais fácil os teus ouvintes e os que acompanham o Observatório do Terceiro Setor poder procurar a organização e ter mais informações.
Muito bem, Marcos, muito obrigado e até a próxima semana. Um grande abraço e parabéns novamente.
Muito obrigado, tchau.
Muito bem, tá? Esse foi o colunista do Observatório do Terceiro Setor, Marcos Kissel. Muito bem, continuando, nós temos agora sim, né? Uma pergunta? Vamos lá.
Meu nome é Giovanni e o que motivou vocês a trabalharem em prol das crianças e adolescentes?
Muito bem, tá aí.
Oi, Giovanni, obrigada pela pergunta. Na Fundação Maria Cecília, a fundação existe há 50 anos. No início, ela trabalhava mais com a questão de saúde e há 10 anos a gente vem trabalhando com temas de primeira infância. E o que motivou, no caso da Fundação Maria Cecília, foram várias discussões e pesquisas, muito no campo da neurociência, que comprovam exatamente o que a gente está discutindo aqui, que essa fase de desenvolvimento dos 0 aos 6 anos, que a gente convencionalmente chama de primeira infância, elas são muito estruturantes para o restante da vida dessa criança e, por consequência, desse adulto em sociedade. Então, o que motivou a gente foram as evidências, foram essas pesquisas que comprovaram o quanto é importante a gente investir nessa fase.
Acho que eu fiz essa pergunta para você, Carola, na primeira entrevista que a gente teve alguns anos atrás. Como é que você chegou no terceiro setor?
Eu cheguei no terceiro setor, acho que por um pouco por formação da educação que eu tive, uma educação cristã, uma educação onde a minha mãe e meu pai sempre trabalharam voluntariamente pelo bem do próximo e muito pela vontade de mudança e pela transformação. Eu nasci indignada e eu acho que a indignação é que move as pessoas a trabalharem pelos outros e trabalharem pela transformação social. O Brasil é um país que ajuda a gente a se indignar bastante e que ajuda a gente também a ter a oportunidade de exercer a cidadania. Então, eu brinco que hoje, na mesma proporção da minha indignação, eu tenho a consciência e assumo a consciência da oportunidade que a gente tem de fazer a transformação social nesse país. Está na mão da gente.
Diante dessa realidade que vivemos, você é uma pessoa esperançosa?
Super esperançosa. Eu acho que depende da esperança, do sonho e da certeza de um trabalho árduo da sociedade civil, influenciando políticas públicas, políticos que eu acredito que existem ainda nesse país, mesmo que possam ser poucos, mas que existem, querendo ver uma nação forte, uma nação madura, que possa ter pessoas que sejam felizes por morar aqui e que queiram realmente fazer dessa nação uma nação de primeiro mundo. Eu ainda acredito nisso, Joel.
Que bom. E por isso o Observatório Terceiro Setor continua com a campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. O nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão para você e incentivar o respeito e o diálogo, principalmente nas redes sociais. Para participar é fácil, é só curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Quero te ouvir também, Karine.
Sobre como eu vim para o terceiro setor?
É.
Se você também acredita ainda, Karine.
Eu acredito sempre. Eu acho que a gente tem que ser otimista, senão, enfim, acho que a gente tem que acreditar que a gente pode fazer a mudança, né? E eu acredito muito. Eu também sou uma otimista de plantão e a gente precisa disso. Eu compartilho muito do que a Carola falou. Ela falou indignada, né? Eu acho que a palavra para mim sempre foi: eu não me conformo. Né? Eu acho que a gente precisa ter um pouco desse não me conformo para fazer as mudanças. Então, eu compartilho.
Falando em mudanças, nós temos o Observatório do Terceiro Setor, também tem uma campanha Intolerância, Eu Me Importo e Você. Também o nosso foco são as redes sociais. Como é que você vê esse processo de intolerância, esse país dividido entre duas facções aí que não consegue se encontrar num diálogo, né? E se utilizam diariamente através das redes sociais?
Primeiro, é muito importante a campanha, né? Acho que é um tema que o Brasil, de fato, precisa encarar, porque essa intolerância, ela sai também das redes sociais e ela chega na vida das pessoas. E eu acho que o ponto principal, na verdade, é a questão do respeito a diferentes crenças, a diversidade. Então, primeiro, acho que uma campanha que tem que ser parabenizada. E que a gente tem que tomar muito cuidado, né, Joel? A gente que tem um papel também de disseminar conhecimento, de fazer essas conversas, né? Vocês que têm tantos jovens e tantas crianças trabalhando e atuam com tantas famílias, a gente tem que sempre passar essa mensagem da diversidade e do respeito. Então, é fundamental que a gente trabalhe com esse tema.
É, porque no intervalo aqui do programa, a Ana trouxe uma informação que tem restaurantes que não estão aceitando mais crianças. E aí é um exemplo do que saiu das redes sociais e está indo para a sociedade essa intolerância, né, Ana?
Eu não acho que saiu das redes sociais, não. Acho que sempre existiu na sociedade. As redes sociais deram espaço para esse tipo de coisa, que antes a gente não tinha esse... A gente não sabia o que o outro, numa outra cidade, estava fazendo, né? Mal sabia o que o vizinho fazia. Agora você sabe o que o mundo inteiro faz. E aí descobriu-se que o Brasil era muito mais racista, intolerante, misógino, machista do que a gente pensava, né? A gente achava que era, mas não sabia que era tanto. E agora descobriu-se que é muito mais. Então, acho que, além de tudo, é mais importante ainda que as redes sociais que estão propagando isso, mas, por outro lado, está cheio de grupo, de ONG, de movimentos sociais que estão propagando o contrário, né? Justamente a tolerância, como o Observatório faz, o respeito às diferenças, à diversidade. Então, de um lado a gente tem isso, mas também tem esse diálogo que está sendo provocado nas redes sociais e que vai para a sociedade.
A Ana colocou uma questão de gênero também, Carola.
É, na verdade, primeiro parabenizar pela campanha. A tolerância realmente é um dos pontos principais para a gente ter uma sociedade de respeito. E eu queria só colocar que a Liga tem feito um trabalho muito forte de revisão das suas estratégias de atuação, principalmente de como lidar com os problemas que estão assolando todos os dias as nossas casas, as nossas sociedades. E a gente resolveu que um dos eixos absolutamente estratégicos de trabalho da gente, que vai ser interdisciplinar, que vai passar desde as nossas unidades mantenedoras, os nossos negócios, até os nossos trabalhos sociais, passando também por todos os stakeholders, todos os fornecedores, colaboradores, é a disseminação da cultura de paz. A gente tem feito uma formação fortíssima interna na entidade, com todos os colaboradores de absolutamente todos os níveis, e estamos montando um projeto político-pedagógico voltado para a cultura de paz, para a diminuição de conflitos e para a oportunização do diálogo. Quer dizer, a gente acredita que o diálogo é o que diminui o confronto, o diálogo é a solução. E isso vai ser um eixo absolutamente estratégico da Liga a partir do ano que vem. Já começou, a gente já está fazendo a capacitação. Os 1.100 funcionários da Liga passarão por seminários de cultura de paz, desde o nosso faxineiro até a presidente, e isso para a gente tem sido uma honra, e a gente é a primeira vez que eu estou contando isso no ar, é a primeira
vez. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que é importante isso valoriza a nossa democracia. Eu acho que nesse momento nós podemos defender a democracia brasileira. Iniciativas como essa são fundamentais para que a gente crie uma nova cultura. E a cultura de paz é fundamental.
É, na verdade, eu acho que as pessoas, quando a gente fala de cultura de paz, acho que a gente vai passar a abraçar a árvore e observar estrelas e achar que o mundo vai se solucionar por si só.
Por que não? Também você vai...
Isso,
vai,
graças a Deus, faz parte do seminário, a contemplação e o tempo de ócio criativo, com certeza. Mas a gente acredita, sem dúvida nenhuma, que a diminuição de conflitos vem através do diálogo e através da tolerância. E isso a gente quer, de alguma forma, que as nossas crianças possam experimentar no seu dia a dia.
Se convidarem ao observatório, eu vou lá. Eu quero começar esse seminário abraçando a árvore que tem na Liga Solidária.
São lindas, por sinal. Eu até queria fazer uma observação. Acho que tudo que a gente falou aqui é importante, é fundamental, mas nada vai mudar no Brasil enquanto a gente tiver 1% que tem tudo e a maioria que tem nada, entendeu? Pode ter tolerância, pode ter cultura de paz, pode ter boa vontade do terceiro setor, que é o que praticamente segura essa camada de pessoas que precisam, é o que está segurando essas pessoas, é o terceiro setor. Agora, se não houver mais justiça social no Brasil, enquanto houver essa desigualdade que tem aqui, nada vai mudar. Vai continuar sempre o terceiro setor fazendo tudo que pode para auxiliar essas pessoas, mas as pessoas continuam tendo que ter assistência, entendeu? Quando elas deveriam ter direitos a ter tudo isso, né? Não deveria ter só assistência ou depender só de uma organização, elas deveriam ter direitos a ter tudo que o 5%, que o 1% ou que uma parte da população tem.
Muito bem, você fala em distribuir a renda no Brasil. 10%
com certeza,
da população brasileira mantém toda a renda do país. Isso é realmente inacreditável.
Ana, só tem um problema, é justiça social a gente constrói, né, numa sociedade madura e numa sociedade que tem essa disposição,
não,
começando
com certeza,
dos seus políticos
agora,
até a sociedade civil.
Pois é.
Então, como a gente está com um problema político instaurado muito grave e a gente espera que a gente saia bem dessa miscelânea que foi feita e dessa vergonha que a gente tem passado, eu acredito que está nas mãos da sociedade civil
agora,
construir uma justiça social, uma sociedade mais equilitária. E se começar pelo terceiro setor, se for para começar, por onde vai começar, não importa. Que esse possa ser um movimento que a gente possa influenciar outras pessoas.
É,
e além da nossa indignação, com o nosso trabalho.
Construir um novo momento para o país, né, Karina?
Sim, e nesse ponto que você tocou, Ana, tem um papel, né, quando a gente olha para a educação infantil, como uma promotora também de equidade, né? Então, a partir do momento que se oferece, de fato, uma educação de qualidade, onde a criança começa com oportunidades de desenvolvimento pleno, isso é um fator de geração de equidade.
Com certeza,
futuro,
pode,
né,
mudar
então,
todas as gerações
aqui para frente. Não só a questão da renda, que é fundamental, como você trouxe, mas uma educação também de qualidade desde o princípio, ela gera um fator de equidade muito importante que precisa ser considerado.
Mas eu nem mencionei a questão da renda. Quando eu falo de justiça social, em todos os sentidos.
Sim,
claro. A pessoa poder ter a oportunidade de frequentar uma escola de qualidade, como tem o filho do rico, poder ir ao hospital, como tem o filho do rico. Isso a gente não tem no Brasil, né?
E parte já de qual oportunidade você tem desde o início, né? Então, papel importante.
Umas perguntas de ouvintes, algumas até já foram respondidas por vocês, mas vou repetir aqui. A Vilma Garcia, do Tatuapé, pergunta primeiro como funciona o trabalho da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e ela faz uma pergunta que você já respondeu em parte, porque eu foco na primeira infância.
Desculpa, qual o nome da ouvinte?
Vilma. Vilma.
Vilma. Oi, Vilma, obrigada pela pergunta. Então, como funciona? A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, ela trabalha muito na geração e disseminação de conhecimento, que a gente fala. Então, a gente realiza pesquisas, estudos, todos voltados e orientados para a questão da primeira infância e como isso pode orientar políticas públicas e ajudar a sociedade a conhecer mais sobre o tema, né? E dessa forma também, como a gente estava conversando um pouco aqui, que as pessoas saibam o que é importante para o desenvolvimento da primeira infância e também possam dialogar e cobrar, inclusive, dos diferentes atores o que é necessário para ter esse apoio aí no desenvolvimento da primeira infância. Então, a gente trabalha muito com estudos, pesquisas, nesse diálogo com o poder público e disseminando o conhecimento. Então, por meio das redes sociais também, por meio do site. O site tem muita informação, muitos estudos, muitos artigos para quem quer conhecer mais sobre a primeira infância. É uma fonte riquíssima de informação.
E qual é o site?
Pra onde a gente acessar? FM de Maria C. SV, então é na sigla de Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, fmcsv.org.br.
Muito bem, tá aí. Mais perguntas?
Tem mais duas aqui. A Cássia Alves das Perdizes pergunta para vocês duas: como ajudar nos projetos com doações ou voluntariado?
A Liga tem uma vasta necessidade, né? E tem pelo Facebook ou pelo site, que é www.ligasolidaria.org.br, ou pelo Facebook ou Instagram, Liga Solidária. Toda doação bem-vinda e o seu trabalho mais ainda.
Muito bem, Carol, é importante a gente destacar, já há algum tempo que você não vem aqui, como funciona a Liga. Tem projetos sociais com dinheiro público e também tem um grupo de doadores, é isso?
Então, na verdade, a Liga tem uma estrutura, hoje que a gente tem o sustento vindo de projeto de subsídio público, prefeitura do município de São Paulo e dinheiro do estado de São Paulo, principalmente nas secretarias de assistência social e educação. Temos convênios com a iniciativa privada, alguns bancos, empresas que ajudam no sustento de alguns projetos, temos doações e temos alguns negócios, como duas casas de idosos e dois colégios, que a renda toda, depois de pagos seus custos, vem para os projetos sociais. Então, é uma pizza que a gente põe um pouquinho para cada um e o que falta, com certeza, a gente vive de doações.
No caso da fundação?
A fundação ela é um fundo patrimonial que foi constituído por uma família, né, há 50 anos, então a gente não recebe doações de poder público, por exemplo, a gente nem faz repasse para poder público. Então a fundação se mantém com o próprio fundo patrimonial e para determinados projetos a gente às vezes tem parceiros que são co-investidores, que investem junto em determinados projetos.
É um belíssimo exemplo de famílias que têm possibilidades no Brasil, que tiveram a oportunidade e felizmente tiveram aí uma posse maior e que disponibilizaram seu patrimônio em prol da sociedade.
Quem dera a gente tivesse mais exemplos.
Nem vale, que sejam grandes exemplos.
Tem muito potencial para isso no Brasil.
Muito bem, estamos quase no encerramento do programa, sempre é um prazer recebê-las, quando a entrevista é gostosa, passa rápido o tempo, né? Muito bem, eu queria as conclusões finais das nossas duas convidadas, começando com você, Karine, que é importante a gente destacar que nós não falamos aqui a respeito do que a Fundação Maria Cecília Souto Virigal realiza em relação a projetos, a pesquisas e a estudos.
Acho que mais do que, né, do que destacar a questão da fundação, acho que tem um ponto importante que a gente pode falar aqui, que é quem é responsável pela criança pequena, né? Então, acho que a gente falou um pouco sobre isso, falou da questão das mães e tal. Então, assim, é super importante a gente destacar que a criança pequena, ela é responsabilidade de todos, né? Então, desde a mãe, com certeza, agora
dos
o pai,
pais,
né, que está presente, ou o responsável por aquela criança, que às vezes não tem mesmo uma estrutura familiar com pai e com mãe presentes, né? Mas tem um adulto responsável, precisa ter alguém responsável, do próprio estado, da escola, né? Então, essa rede de proteção da criança, ela precisa se fortalecer cada vez mais. E a gente tirar um pouco disso, não, é só a responsabilidade é da mãe, né, única e exclusivamente. Então, essa rede de proteção precisa ser estabelecida.
Ou seja, quem deve educar essa criança é essa rede de proteção, embora os pais sejam os responsáveis.
Claro, então você tem um responsável primeiro, que de fato é seu núcleo familiar, né? Então, seja a mãe, seja o pai, seja a avó, agora precisa se constituir uma rede de proteção.
Tem muitos pais que ainda não conhecem isso, né?
Não sabem que é um direito, exatamente.
Muito bem.
Até só para dar um registro, porque já foi uma pergunta que foi respondida, o Carlos Salvador da Vila Maria mandou essa pergunta, que mais impactou vocês no tempo de projeto e assistência. Acho que ao longo do programa vocês responderam isso, né?
Muito bem, Carol, as suas considerações finais. Grande prazer recebê-la. Parabéns pelo trabalho. Você tem mais aí 6, 7 meses, né, frente à Liga Solidária, mas a gente já percebe os resultados disso, né, desse seu mandato. São dois, né?
Foram dois seguidos.
Dois mandatos seguidos. O que nós não falamos da Liga que é mais importante você destacar?
Eu acho que o mais importante hoje para a Liga é que a gente tem passado os últimos 18 meses sentados num grupo de 100 colaboradores, uns 12 voluntários, em em números, diversas milhares de horas de estudo, discussão, num processo de cocriação com técnicas modernas de facilitação, como design thinking, como a investigação apreciativa, pensando no futuro da Liga. Quer dizer, eu vou deixar o mandato feliz, já tem sucessão, a Rosalu vai ser, hoje é a vice-presidente, vai ser a presidente, e a gente vai deixar com um planejamento estratégico para os próximos 10 anos, num olhar político-pedagógico muito claro de cultura de paz, de inovação, de empreendedorismo em rede, de educação integral, onde a gente possa olhar todos os nossos atendidos integralmente, espiritualmente, no campo da física. Então, assim, eu deixo muito feliz com esse trabalho sendo findado no final do ano.
Antes de encerrar o mandato, você volta aqui. Ana, nós aqui no fundo musical tá os Tribalistas. Velha infância. Eu espero que um dia, aqui no Brasil, nós temos uma nova infância.
Com certeza. E aí uma observação, né? Imagine se todos os nossos gestores públicos tivessem esse pensamento da Liga de deixar um plano estratégico para 10 anos. Pensassem o Brasil como vocês pensam a Liga.
Muito bem. Está aí. O Observatório do Terceiro Setor, infelizmente, está terminando. Eu quero agradecer a presença de Carola Matarazzo, presidente da Liga Solidária, e de Karine Bueno, coordenadora de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A produção do programa foi da redação do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues. Não perca o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor transmitido pela Rádio USP, todas as quartas-feiras, às 17 horas. Em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto, 107,9 FM. Ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Você sabia? O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas e quase 200 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.